Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
A renúncia de Jânio Quadros, em 24 de agosto de 1961, levou à presidência da República o trabalhista João Goulart. Vice-presidente da República no mandato de Juscelino Kubitschek e do próprio Jânio, Jango contou com o apoio popular, político e militar para ser empossado presidente da República. Isso aconteceu graças à aprovação pelo Congresso Nacional da emenda que estabeleceu o parlamentarismo no país. Mas, apesar do apoio de civis e militares, Jango não era bem visto pelos segmentos mais conservadores da política brasileira e nem por boa parte das Forças Armadas. Suas posições de simpatia com os regimes soviético e chinês, as ideias de reformas de base e o seu passado trabalhista muito ligado ao varguismo, inclusive tendo sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, acabaram por levar o país novamente a uma crise institucional em 1964. No 28º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre o governo de João Goulart e o golpe de 1964. A posse de João Goulart na presidência da República em 7 de setembro de 1961 aconteceu depois de uma intensa campanha pelo respeito à Constituição. A campanha pela legalidade movimentou parlamentares de todos os partidos, setores das Forças Armadas e governadores, principalmente Leonel Brizola, que liderou a campanha a partir do Rio Grande do Sul. Jango assumiu a presidência com a proposta de fazer um governo de conciliação, agregando ao seu mandato o apoio dos diversos partidos no Congresso Nacional. Para tanto, indicou para seu primeiro-ministro o pessedista Tancredo Neves, deputado federal. O PSD ainda ficou com mais 3 ministérios, Agricultura, Educação e Indústria e Comércio. O PTB, partido de Jango, recebeu 2 pastas, Relações Exteriores e Saúde. Mesmo número da UDN, que ficou com os Ministérios de Minas e Energia e o de Viação e Obras Públicas. O PDC recebeu o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E o PSP indicou Alfredo Nasser para a pasta da Justiça. As linhas de atuação do governo seriam definidas nas primeiras semanas do mandato. Havia 3 pontos principais: reajustes salariais de acordo com a inflação, política externa independente e as reformas de base, que envolveriam as reformas agrária, bancária, administrativa, fiscal, eleitoral e urbana. Segundo Jango, somente com as reformas de base, o Brasil atingiria os seus objetivos.
Dever de consciência, se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação.
Mas as propostas de reforma desagradariam a muita gente, principalmente no ponto referente às desapropriações de terras. Jango afirmava que não seria possível fazer a reforma no campo se o Congresso Nacional não mudasse a Constituição. O presidente queria que a Lei Maior permitisse que as indenizações pelas terras desapropriadas fossem pagas com títulos da dívida pública, mas o Congresso não aceitou modificar a Constituição para que Jango pudesse fazer a reforma agrária. Nem mesmo entre os integrantes do Ministério, a ideia de modificar a Constituição era bem recebida. Assim, estava colocado mais um problema para o presidente João Goulart: a resistência do próprio Ministério às reformas. Ainda assim, o Ministério da Agricultura criou um grupo de trabalho para estabelecer os parâmetros para a reforma no campo. Em abril de 62, o governo criou o Conselho Nacional de Reforma Agrária. Jango era pressionado por adversários e por aliados. No caso da reforma agrária, enquanto a maioria conservadora e antijanguista no Congresso não lhe dava os instrumentos necessários para a medida, os aliados pressionavam para que o presidente tomasse as providências, mesmo sem o apoio dos parlamentares. Em outra questão, a da desapropriação de subsidiárias estrangeiras de serviços públicos, Jango era criticado pelos integrantes da esquerda por ter aceitado a pressão dos Estados Unidos e proposto a compra dessas empresas em vez da simples desapropriação. Nos primeiros 17 meses de mandato, João Goulart lutava pela queda do parlamentarismo. Naquele período, além do gabinete de Tancredo Neves, o que mais durou, Jango teve outros dois primeiros ministros. Depois da renúncia coletiva do Ministério de Tancredo, em junho de 62, o presidente indicou o deputado federal do PTB mineiro, Santiago Dantas. Mas a indicação não foi aceita pela Câmara dos Deputados. A parte conservadora da casa derrubou o nome do parlamentar por 164 votos da UDN do PSD contra 110 que apoiaram a indicação. Nessas votações, não havia a participação do Senado. Apenas a Câmara dos Deputados decidia sobre o primeiro-ministro. Derrotado, Jango apontou então o nome do senador pessedista Auro de Moura Andrade, de São Paulo. O senador teve o seu nome aprovado, mas Moura Andrade teve dificuldades para formar um gabinete de ministros e renunciou uma semana depois de ser aprovado pelos deputados. O nome do senador também foi alvo de protestos das bases petebistas e dos sindicatos que ameaçavam com greve geral por causa da rejeição de Santiago Dantas. Coube então ao professor Francisco Brochado da Rocha, filiado ao PSD gaúcho, mas com boa relação com os petebistas, a montagem do segundo gabinete ministerial do governo Jango. O ministério de Brochado da Rocha foi o que menos durou, ficando até setembro. A renúncia coletiva foi provocada pela negativa do Congresso em dar ao gabinete poderes especiais para realizar a reforma agrária.
Vote com Nora Ney!
Eu vou fazer um X no quadrinho ao lado da palavra não. Parlamentarismo não, acabe a confusão. Faça também um X ao lado da palavra não.
Vote com os trabalhadores, os homens de empresa, os estudantes, as donas de casa, os funcionários, os homens do campo e os grandes artistas como Emilinha Borba.
Mas foi o gabinete de Brochado da Rocha que conseguiu a aprovação da lei que marcou para 6 de janeiro de 1963 o plebiscito que decidiria pela manutenção ou não do parlamentarismo. A Emenda Constitucional número 4, de 61, que instituiu o regime no Brasil, previa a consulta popular sobre o assunto. O plebiscito restabeleceu o presidencialismo. A campanha contra o parlamentarismo envolveu diversos artistas da Rádio Nacional, entre eles Bibi Ferreira, Nora Ney, Elza Soares e Emilinha Borba.
Aqui está Bibi Ferreira, a maior expressão do teatro brasileiro.
O povo irá às urnas. Dia 6 de janeiro, cada eleitor será um juiz. Cada eleitor dará o seu voto na grande sentença. E de você dependerá a vida da nação. Dia 6, compareça e diga não! Este é o chamado de todos os setores da pátria. Compareça e diga não no plebiscito onde você encontrará os trabalhadores, os estudantes, os homens do campo, as donas de casa, os homens de empresa e os artistas do povo, como a grande cantora Ângela Maria.
Não, eu vou dizer que não, o ato adicional só trouxe confusão. Parlamentarismo não, meu povo tem razão. Eu vou marcar o não, 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 não. Eu vou marcar o não.
A campanha também mirava as crianças. O palhaço Carequinha era a estrela escalada para atrair os pequenos para a discussão a favor do presidencialismo.
As crianças não votam, mas para elas é da maior importância o dia do plebiscito. O futuro do Brasil depende do dia 6. E é para seu filho que se apresenta na campanha do plebiscito o famoso palhaço Carequinha, o ídolo da criançada.
Eu vou fazer um X no quadrinho ao lado da palavra não. Parlamentarismo não, o povo tem razão. Eu vou fazer um X ao lado da palavra não. Plim, 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 plim.
Seu filho crescerá num país responsável, com autoridades definidas e prestigiadas. E no dia em que ele votar, não precisará que outros escolham por ele. Vote agora para que seu filho também possa votar quando crescer.
Eu vou fazer um X no quadrinho ao lado da palavra não. Parlamentarismo não, é muita confusão. Eu vou fazer um X ao lado da palavra não.
vez, é a sua vez. Vote com o povo, vote com Jorge Goulart.
Não está legal, o ato adicional só trouxe confusão.
Os jingles eram compostos por Miguel Gustavo e a campanha ainda usava os dizeres "Libertado o presidente, as reformas vão pra frente". Desta forma, Jango jogava a culpa pela não execução das reformas no engessamento que o parlamentarismo lhe provocara. Garantida a realização do plebiscito, é formado então o terceiro e último gabinete do efêmero parlamentarismo brasileiro. Esta última formação foi batizada de Gabinete da Morte Anunciada, pois já se sabia até quando ele iria durar, 6 de janeiro de 1963. A presidência do colegiado coube a Hermes Lima, que teve 160 votos a favor contra 34 na Câmara dos Deputados. O ministério reuniu nomes como João Mangabeira na Justiça, Darcy Ribeiro na Educação e Cultura, João Pinheiro na Pasta do Trabalho, Amaral Peixoto na Reforma Administrativa, o general Amauri Cruel na Guerra e, mais tarde, o economista Celso Furtado como o primeiro-ministro do Planejamento do Brasil. Foi durante a vigência do gabinete Hermes Lima que os brasileiros elegeram um novo Congresso Nacional em 3 de outubro de 1962. A eleição representou um avanço para o PTB, partido de Jango, que foi de 66 para 104 deputados federais. Entre os principais nomes petebistas eleitos, destacava-se Leonel Brizola, o mais votado do país. Além dos deputados, vários governadores também foram eleitos. Alguns deles teriam um papel fundamental no golpe que iria depor Jango em março de 64, Ademar de Barros em São Paulo e Hildo Meneghetti no Rio Grande do Sul. Eles se juntariam a Carlos Lacerda, da Guanabara, e Magalhães Pinto, de Minas Gerais, também de forte influência no golpe de 64.
Meu norte, a decisão é dessa vez, no dia 6, com o lápis na mão, vamos dizer que não.
A luta política de Jango contra o parlamentarismo teve sucesso. Os eleitores optaram pelo retorno ao presidencialismo no plebiscito de 6 de janeiro de 63. Dos 11 milhões e 500 mil brasileiros que foram às urnas, 9 milhões e 500 mil votaram não, ou seja, mais de 82,5% dos votantes foram contra o parlamentarismo. O eleitorado brasileiro, em 1963, era de 18 milhões de pessoas. O ex-senador Jarbas Passarinho afirma que o parlamentarismo, embora tão combatido por Jango e pela campanha presidencialista no plebiscito, foi a saída encontrada pelo Congresso Nacional para evitar uma guerra civil em 61, logo após a renúncia de Jânio Quadros.
Então, na renúncia do Jânio, veja o papel do Congresso. Quando os três chefes militares, PNIC, que tinham um poder muito grande, né, não aceitavam de maneira nenhuma que o Jango assumisse o governo. Então, nós tivemos a beira da guerra civil. Quem resolveu o problema? Congresso. Reuniu e inventou o parlamentarismo. E aí viria o Jango para ser rainha da Inglaterra. Só que ele não era bobo. Um ano mais houve o plebiscito e voltou para o presidente ali. Mas antes disso ele já era um presidente que indicava o primeiro-ministro à vontade. Mas foi o Congresso que evitou uma guerra civil.
O Ministério Presidencialista de João Goulart foi formado por figuras mais afinadas às ideias das reformas de base. A reforma agrária e a mudança da Constituição para permitir o pagamento das desapropriações em títulos da dívida e não mais em dinheiro voltaram à agenda do presidente Jango. O novo ministério, no entanto, recebeu críticas generalizadas. A esquerda, liderada pela Frente Parlamentar Nacionalista e integrada também pelo PCB, na época ilegal, achavam que Jango havia montado um grupo reacionário para comandar o país. Já a imprensa e os setores conservadores da política diziam que a equipe era pouco representativa. Os ministros nomeados por Jango logo após o plebiscito ficam nos cargos durante cerca de 6 meses, quando o presidente decide por novas mudanças em mais uma tentativa de encontrar uma equipe mais afinada com suas ideias reformistas. Mas o novo ministério, escolhido em junho de 63, também recebe críticas. Da esquerda vinham acusações de que o grupo era menos progressista que o desejado. Os conservadores, por sua vez, o achavam muito esquerdista. No próximo bloco, as tensões aumentam e arma-se o golpe militar de 1964.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.